Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador. Hoje, nosso primeiro episódio de dezembro, último mês de 2023, com o nosso episódio 127, também o último episódio, o último quadro, onde a gente vai comentar discos que completaram 50 anos em 2023. Antes da gente falar qual é o disco, antes da gente se debruçar nesse assunto, tem que pedir a vocês para nos seguirem aqui nessa plataforma de streaming, né? Se vocês estiverem ouvindo no Spotify, siga a gente, deixe sua avaliação. Isso é muito importante para a plataforma mostrar esse conteúdo aqui para as pessoas que ainda não nos seguem. Se você está de passagem, então foi impactado, alguém te mandou o nosso link, faz a sua parte aí, por favor. Ajuda a gente, que essa é a melhor forma de vocês contribuírem para o Disco Voador continuar voando em 2024, tá certo? Se estiverem ouvindo no YouTube, se inscrevam no canal, enfim, sigam a gente também no Instagram, arroba Disco Voador Oficial, tá certo? Antes da gente falar do nosso disco de hoje, Thiago, acho que a gente tem que comentar aqui uma coisa que aconteceu, que é o seguinte, faz alguns meses já, se não me engano, foi no final de abril, que a turnê de encontro ou de reencontro dos Titãs começou, né? Ela seguiu final de abril, maio e todo mês de junho, deu uma pausa e voltou agora no último mês, no mês de novembro. E para quem já viu naquela primeira fase e não sabe se vai ver de novo, enfim, tá na dúvida do que vai acontecer, eu recomendo fortemente que vejam, porque tem quatro músicas diferentes, né, que não foram tocadas na primeira fase, e assim, quatro músicas que, pelo menos a maioria delas para mim era inesperada, né? Músicas do Titanomaquia, músicas do disco Domingo, música do Cabeça Dinossauro, que não estava na primeira fase, enfim, música do primeiro disco também. Então eu recomendo fortemente que vocês assistam onde quer que estejam. A turnê ainda vai passar por muitas cidades e vai até o ano novo, aí, até dia 31 de dezembro. E se vocês tiverem a chance de assistir, não percam. E se não tiverem a chance de assistir também, ano que vem vai ter no Lollapalooza e vai passar na televisão. Então, assim, vai ser muito. Tá, está sendo e continuará sendo muito bem documentada essa turnê. Mas cá entre nós, se vocês gostam de rock e acham que os Titãs, assim como eu, é a melhor banda que aconteceu nos anos 80, tem que assistir. É um showzaço e a gente vai falar bastante sobre esse show ainda nesse mês de dezembro, quando a gente falar dos melhores do ano. Tá certo? Tá dado aqui o recado e vamos lá. O último disco que o Thiago Zalinski selecionou, que está completando 50 anos em 2023, né? Eu já falei dois, Henrique já falou dois, Thiago falou um, e agora ele vai falar o segundo, encerrando assim esse quadro por esse ano. Vai lá, Thiago, qual é o disco que você escolheu e vamos começar a discutir sobre ele. Me conta aí.
Sabbath, Bloody Sabbath, obviamente, do Black Sabbath, a maior banda de heavy metal desta porra toda. Eu escolhi esse disco porque, olha, talvez seja o meu favorito da fase Ozzy no Sabbath. É um disco que reúne um pouco de tudo de todas as experimentações e um pouco do que o Sabbath apontava que ia fazer depois disso, principalmente nos dois discos que vieram depois, depois desse. É um disco que tem a faixa título. Se a gente só tivesse a faixa título, é super clichê isso que eu vou falar, mas só a faixa título já valeria o ingresso, né? Ela já pagaria o ingresso no álbum. Mas é um disco inteiro de situações, de composição, situações harmônicas, de sons, muito, muito, muito vanguardistas por parte do Tony Iommi, que era a cabeça mais liderança e mais pensante do grupo, né? Você tem o ano que esse disco foi lançado, a tecnologia de gravação e
de outras situações, de amplificadores, blá blá blá, já tava vivendo um grande momento assim de avanço. E o Black Sabbath soube surfar nessa onda muito bem. É um disco pesado, como sempre o Black Sabbath soube fazer melhor do que ninguém, mas é um disco que ele mescla esse peso assim monolítico do Black Sabbath com algumas das experimentações já contribuindo para o que viria a acontecer no heavy metal nos anos 80, por exemplo, que é a coisa de colocar violões também, de colocar harpsichord, né, que a gente via muito em músicas mais pop, coisas da Motown, por exemplo. E essa climatização toda aí foi meio que o pai do que a gente veio chamar depois de doom metal, de black metal. Então, o Saba sempre à frente do seu tempo. Então, esse disco tem muitos momentos assim. É claro que assim, quando a gente faz esses episódios sobre os discos, a gente espera que você vá lá ouvir, tá? E já termina esse episódio, vá ouvir para você pegar as informações super frescas, né? Um discão, a gente pode falar aqui, eu vou destacar algumas faixas, por exemplo, a faixa título que tem um dos riffs mais fantásticos do Tony Iommi, e tem um
Ô,
desenho.
Thiago,
Já vai
já quero
jogar um.
cortar você aqui, já quero
Ah, corte,
corte, corte, já quero
corte.
cortar você
Corte, corte.
aqui porque
Tal
eu
qual
acho.
Giba, me corte.
É,
Vai.
eu quero lançar aqui uma polêmica que é o seguinte.
Lance.
É o melhor riff do Tony Iommi?
Não, mas está ali no top. Pô, mas essa pergunta é canalha, eu diria.
Canalha,
É,
canalha.
não, é, mas tá ali no. Tá ali bem localizadão. Mas é um. Porra, é um riff assim. É um riff pai de outros milhões de riffs que apareceram depois. Mas é um
Então
riff.
tá, então eu vou dobrar a aposta. É o melhor
Vamos.
riff do Tony Iommi na fase Ozzy?
Não
Pra
sei.
mim é.
Pra você é. Eu não
É.
poderia. Eu não tiro sua razão, não. Esse riff é animal. E o desenrolar da guitarra dessa música também é um negócio para poucos. A parte do meio ali, quando vai pro. É porque eu não tô com a guitarra plugada aqui. Eu poderia tocar esse
Pois
disco.
é, isso é um crime,
Isso é
inclusive,
um
você não
crime,
tá com a
né?
guitarra.
Mas tudo bem, acontece. Eu também cometo às vezes esses erros. Eu poderia tocar esse disco inteiro, porque eu amo esse disco e sei tocar um monte dessas músicas aí. Agora, o que acontece? A gente fala do Tony Iommi, beleza, e tudo mais, mas eu queria puxar um pouco a sardinha aqui pro Ozzy, nessa música. Eu desafio qualquer cantor de heavy metal, tirando o Bruce Dickinson, a qualquer cantor de heavy metal a cantar esse troço no tom original com a mesma voracidade, com a mesma aflição e com a afinação precisa que o Ozzy colocou na gravação desse disco como um todo e nessa música. Muito porque essa época a gente não tinha ainda o autotune, não tinha o Melodyne, não tinha todos esses programas que afinam até o garçom do Galeto Sats cantando La Bamba, né? Então, de fato, não teria como afinar esse troço. Então, o Ozzy merece todos os louros. E vou abrir um parênteses aqui. Existe uma versão só para os iniciados do casal, né? Ramon Dulcine e Carol cantando e tocando Saba Bloody Saba. Provavelmente depois de alguns barbitúricos e tudo. E é uma versão muito boa também. Vai sair no box set que a gente vai lançar.
Puta merda.
Vai sair no box que a gente vai lançar um dia aí, só com gravações do guarda-chuva. Do guarda-chuva disco voador.
Saba Blood Sabbath Redux.
Isso. Isso. Perfeito, perfeito. Tem uma versão de Noronha também cantando The Boys Are Back in Town, do Thin Lizzy, que é impagável. Eu
É
gosto de
verdade.
escutar também. É bem boa. Então, voltando aqui, e o disco segue com situações assim. Bom, é claro que a gente não vai ficar aqui falando, ah, mas o plágio da Vanusa. O brasileiro, ele adora essa história, né? De, ah, o Kiss copiou os Secos e Molhados. É assim, o Tony Iommi ia ouvir o disco da Vanusa, assim, tá certo. E assim, tá? Fica tranquilo.
Fecha Malcriação aqui. Deixa eu voltar agora. Eu acho que, assim, o disco segue só com petados, né, cara? Tem Sabra Cadabra. Cara, Sabra Cadabra é uma música do... Ah, ninguém fala dessa música. Ela tem um riff violentaço também. E esse disco tem uma coleção de riffs, assim, complicados, né? Tem Killing Yourself to Live. Killing Yourself to Live já é um Black Sabbath meio pop, assim, né? Mas, na verdade, assim, é claro que é uma música pesada, uma música meio soturna, né? Killing Yourself to Live, o nome. Agora,
Thiago Zalinski, para não dar asas à
Asas.
glória progressiva que eu tanto venero, ele esquece de mencionar que Rick Wakeman tocou em Sabra Cadabra, mas fecha parênteses aí,
Eu ia
valeu.
falar mais pra frente, mas já que você já falou, a participação sui generis de Rick Wakeman nesse disco e em outros também, né? Mas nesse ele brilhou. E foi, porra, essencial, né? Porque quem gravava os teclados e outras coisas era o Tony Iommi. E aqui, entre nós, que o Tonhão não nos ouça, mas você poder escolher entre o Tonhão e o Rick Wakeman para gravar um negócio no teu disco, eu acho que o Rick Wakeman é uma opção muito mais interessante, né? E engraçado, esse riff do Killing Yourself to Live parece com outras coisas também, mas que outras coisas que vieram depois, né? E a galera deu uma copiada bacana, né? Enfim, acontece. E Black Sabbath é um negócio tão copiado, né, que tá tudo certo também. As pessoas pegaram, chuparam bastante coisa do Sabbath aí, né, ao longo do tempo. Esse disco, eu sou muito suspeito a falar desse disco, porque o Black Sabbath é daquelas bandas que eu bebi muito bebi muito em outros aspectos também, né? Porque eu bebi muito de todos os discos para entender o que que passava na cabeça dos caras, li livro. E o Sabbath, Bloody Sabbath, inclusive, ele é de uma época em que a banda já estava assim meio para lá, mais para lá do que para cá, né? Engraçado que é o ápice do troço, mas ele já estava meio para mais para lá do que para cá, não estava muito mais a fim de olhar um para a cara do outro. E o disco foi gravado, eles saíram do conforto para ir gravar num castelo, e o castelo era meio mal assombrado, enfim, aquelas histórias de bebum do Black Sabbath que vocês podem encontrar aí em vários livros, várias autobiografias e tudo. National Acrobat, tem Fluff, tem muita coisa boa nesse disco. É claro que não dá para não destacar aí o que o Geezer e o Bill Ward fizeram, uma cozinha cada vez mais firme, mais pesada e mais densa também na gravação desse disco. E o Rick Wakeman, ele tava com um nome fantasia, engraçado, acho que é Spock Wall, se não me engano, né? O nome que ele usava para não aparecer como Rick Wakeman. Deve ser alguma coisa de gravadora, né, o Ramon? Provavelmente.
É, deve ser.
Ele não
Eu
podia.
acho que as cinco primeiras músicas desse disco são uma grande sequência, porradaria completa, né? Como você falou já, Sabbath, Bloody Sabbath, National Acrobat, Fluffy, que eu acho muito maneira,
Sim.
sabe? É um grande momento assim de experimentação. Sabra Cadabra e Kill Yourself to Live. Mas Who Are You também é bem
Sim,
interessante do ponto de
sim, sim.
vista experimental, né?
Tem Spiral Architect também, que é legal pra caramba, que é o que fecha. Tem Look for Today. Bom, esse disco de fato é um petardo, cara. Um petardo. E ele a capa também, com aquele. Ali, se alguém ainda tinha alguma. Algum. Ah, o Black Sabbath não assusta ninguém, porra. Se eu tô nessa época aí, pinta essa capa e eu dou de cara com essa ilustração aí, eu sairia correndo, na boa. É um discão, é bom, enfim. Acho que outros dados interessantes que a gente pode falar é que a turnê desse disco foi bacana. A turnê desse disco tem aquele fato curioso de ter sido o Black Sabbath dividir o palco com o Deep Purple no California Jam, aquele California Jam que onde estreou o Glenn Hughes e o Coverdale, e teve o Earth, Wind & Fire tocando também, teve o Emerson, Lake & Palmer. Então a turnê desse disco, o
Eagles
Eagles
também.
também tocou, o Eagles, verdade. E uma coisa interessante também, que na turnê desse disco, isso aconteceu também antes, mas na turnê desse disco ficou mais claro ainda. O posicionamento de palco do Black Sabbath virou um negócio meio esquisito, porque era o Tony Iommi no meio, tipo assim, a banda é minha, faço o que eu quiser. O Ozzy no canto esquerdo de quem olha aliás, no canto direito de quem olha para o palco, né? Que é um negócio meio excêntrico, porque geralmente é o frontman no meio
E o guitarrista do lado, né? Mas aí vai entender o que passava na cabeça desses caras nessa época. A quantidade de droga utilizada no, na gravação e no, nos shows ali realmente é, de fato, é muita coisa, né? Então vai entender. E, bom, eu amo esse disco, cara. E a sonoridade que ele tem e o que veio depois, né? Do Saba também é muito legal. Foi isso. E isso veio por conta da sonoridade que o Saba Bloody Saba introduziu pro Saba. É, muitos Sabas, né? Saba, Bloody Saba, Black Saba. Ah, e a gravação desse disco, o som desse disco é absolutamente genial. E o riff de como você bem pontuou aí, o riff de Saba Bloody Saba é definitivo. E um dado guitarrístico aqui interessante para falar é que nesse disco você não consegue tocar junto as músicas desse disco se você não usar a afinação que o Tony Iommi usava para gravar. Porque foi começando a ficar cada vez mais complicado para ele tocar guitarra por conta das dificuldades que ele tinha lá, por não ter a falange de dois dedos. Então ele começou a experimentar afinações mais baixas para ficar mais interessante para tocar e foi descobrindo com isso, acidentalmente ou não, que o som ficou mais pesado ainda. Então o Doom Metal nasceu meio que aí, o Black Metal também, as afinações mais pesadas. Então, tudo isso aí, você, playboy da meia preta, que acha que o Slipknot trouxe de novidade, o Black Sabbath já fazia nos anos 70, tá? Então, assim, só para em 73, ainda por cima. Então, só para ficar claro aí. Então, é isso. Eu acho que o que a gente tem para falar de mais legal do Sabbath, Bloody Sabbath é que você precisa parar e ouvir esse disco, mas ouvir inteiro. Porque é um disco que causa um estardalhaço depois que você ouve. Porque ele é um. Ele é um capítulo na história do Black Sabbath, que é um capítulo muito importante, porque ele ao mesmo tempo que ele conversa com as gravações anteriores, principalmente com o volume 4, Masters of Reality, ele aponta para tudo que ia acontecer de pesado nos anos no final dos 70, no começo dos 80 e até hoje, porque muita coisa que você ouve aí do Queens of Stone Age, por exemplo, você vem do Sabbath Bloody Sabbath. Tá? É muita coisa que se ouve do Stoner Metal vem do Sabbath Bloody Sabbath. Então é um disco que apadrinhou um estilo de fazer rock aí. E pouca gente se atenta para isso.
Eu vejo o Sabbath Bloody Sabbath como o final de uma escada, né? A banda começou lá
É,
com o
perfeito.
disco Black Sabbath, depois Paranoid, enfim, foi subindo, 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 Master of Reality, volume 4, e aí o cume, o topo da escada é o Sabbath Bloody Sabbath. Daí pra frente é o que o Thiago falou, eles espalharam todas as influências possíveis para diversas bandas, para bandas que nem existiam ainda em 1973, mas que bebem até hoje da fonte desse disco. E no entanto, o próprio Black Sabbath voltou a descer, começou a descer a escada, né? Os discos posteriores da banda, enquanto tinham o Ozzy como vocalista, nenhum deles, absolutamente nenhum deles, igualou a perfeição do Sabbath Bloody Sabbath e do volume 4, né? O disco que veio imediatamente antes do Sabbath Bloody Sabbath.
Eu acho que o Sabotage chegou perto, cara. O Sabotage chegou perto, porque tem músicas ali sensacionais, cara. A primeira música é Hole in the Sky, porra, é uma porrada. Aquilo ali, você bota é a primeira música do disco, né? Então a música demora alguns segundos para começar, né? Quando começa aquela porrada, tu toma até um susto se você não estiver preparado, né? Tem cinco
É.
minutos.
Eu acho que o Sabotage é um disco legal. Acho que é o Sabotage que tem Symptom of the Universe também.
É, tem sim
É,
também.
enfim, tá
Tem uma
tudo
música
bem.
chamada Super Tsar, que eu acho linda. Também
Super
é
Tsar,
aquilo,
é.
é aquilo que eu até ia falar. O que o Black Sabbath trazia, além de todo o peso, tudo, a primeira banda de metal, acho que todo moleque hoje, e cara velho como a gente, que vai gostar de metal, que gosta de metal, que vai ouvir metal, a gente tem que ajoelhar no chão e fazer uma oração para esses quatro caras, entendeu? Porque, principalmente para o senhor Tony Iommi, claro. Porque, cara, sem eles, não vou dizer que não iria existir o metal. Iria. Uma hora alguém ia descobrir alguma coisa assim. Mas não ia ser tão bom. Eu acho que não ia ser tão bom, não, cara. Porque a quantidade de riff que esse cara escreve, às vezes tem músicas que tem quatro, cinco riffs sensacionais. saindo um pouco do Sabbath, sabe? Que eu sei que é o tema principal aqui. Você pega o Warpigs. O Warpigs tem três, quatro riffs maravilhosos. Então, e o cara consegue juntar isso tudo numa música.
Ué, a
Ah, é
faixa
desperdício.
título aí, o Henrique, o Saba, Bloody Saba,
A
tem três riffs.
Saba, Bloody Saba.
Tem
É,
três
tem
riffs
três riffs.
animais na mesma música, né?
É, pô. Entendeu? Então, e até hoje o cara tem. Dizem que ele tem uma fita, fitas e mais fitas de riffs aí, né? Que não, ainda não viram a luz do dia, né, cara? Então. É, e o Saba também tem uma coisa muito legal que eu acho que começou, se eu não me engano, começou assim com mais força no Master of Reality ou talvez no segundo, no Paranoid, que é de colocar algumas coisas acústicas, como tem Fluff na, na no Sabor e Saba, e algumas experimentações. No caso do Sabor e Saba, é Who Are You? Tem aqueles sintetizadores, aquela coisa toda. Né, que mostra também que os caras não eram só metalzão, metal, metal, metal. Se fossem já estaria ótimo, mas também eles tinham uma curiosidade, né, uma curiosidade, um experimentalismo que a década de 70, né, permitia, a estética musical do rock, né, e em outros estilos também, outros gêneros musicais, permitia essa experimentação, né, coisa que hoje já não tanto, pelo menos dentro do rock, né. Então eles tinham essa curiosidade e essa coragem de botar isso para fora também, né, para gente ouvir. Então a capa do indo para capa, né, a capa do Saba Bloody Saba, né, você tava falando aí, já mete medo, né? Então é um cara meio que possuído numa cama e tudo mais, uma coisa assim meio, mas tudo também é só imagem, né? Eles não eram nada disso, é só imagem, é só o clima, é só a ideia, né? Então, o que eu tenho que falar do Black Sabbath é isso. Esse disco, você já falou tudo, Zalich, já falou tudo aí.
Já que eu já
Assina embaixo.
falei, vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Peraí. Eu não podia passar esse episódio sem.
Falta só a Carol pra cantar, né?
You see my truth, muito bom. Muito bom, muito bom. Vou chamar a Carol pra cantar qualquer. Vamos fazer uma versão depois. Vou cantar esse disco, vou fazer esse disco inteiro. Olha que ideia sensacional. Saba Bloody Saba por Carol Amorim.
Isso.
Só com assim, instrumentações alternativas e tudo. Vai ser do caralho isso.
Tá bom.
Vai ser bom.
Mas é isso. Então, como eu tava falando, depois do Saba Bloody Saba, a banda com o Ozzy, eu acho que começou a descer degraus, né? E isso culminou com a saída do Ozzy e a entrada do Ronnie James Dio para uma nova fase gloriosa da banda, mas isso aí é papo para outro episódio. Então é isso, encerramos mais um quadro, né, daqui da série Abduzidos. Quero deixar aqui para vocês a pergunta sobre quais as músicas que vocês mais gostam do Saba Bloody Saba, quais os discos que vocês gostariam de ver a gente comentando ano que vem, né? Lembrando que esse quadro aqui são discos que estão fazendo 50 anos. Então, ano que vem a gente tem que falar sobre discos lançados em 1974, tá certo? Quero ouvir. Mandem sugestões, mandem suas dicas aí e o que que vocês acham do Saba Bloody Saba. Também é muito importante que a gente adora saber e adora ler as mensagens de vocês. Tá certo? A gente volta semana que vem. Semana que vem a gente já começa, eu acho, os nossos episódios mais festivos. Deixa eu até dar uma olhada aqui na agenda para ver se eu não tô falando besteira. Não, semana que vem a gente tem o último Polêmicas na Nave, né, que vai ser aí aquele quadro que a gente faz de vez em quando, sobre polêmicas, né? O nome já diz. Do mundo da música, né? A gente fala as coisas mais absurdas aqui pra gente brigar mesmo, pra gente sair na porrada. E isso tem tudo a ver com o nosso clima natalino, né? Com esse clima natalino que vem aí na semana posterior. Na outra semana a gente tem os melhores do ano, que a gente vai estar aqui os três vestidos de fraque, gravata borboleta, cartola, né? E quando a gente acabar de gravar, a gente vai para nossa confraternização de final de ano, que já tem aí o quê? 2 anos que acaba 4h30 da manhã na UPA, né? Com o Thiago e o Henrique, tomando glicose. Mas isso aí é uma
Isso.
outra história.
Depois
Só nós
de algum exagero
dois,
na ceia, né?
né? Aí, Thiago, só nós dois, né, Thiago?
Eu sou
É,
sempre o
só nós dois.
motorista da rodada.
É, a gente
Ah,
não
tá
vai
bom.
contar aqui o que você anda fazendo com rabanadas, não. Vamos ficar quietos.
Ah.
Porra, mas aí é excesso de glicose, não é escassez de
É
glicose.
pior, amigo. Vai por mim. É pior.
Falou, galera. Então assim a gente encerra o episódio 127 da série Abduzidos. Até semana que vem com algumas polêmicas. Valeu!
Um abraço.
Falou.